Olá, alunos. Bem-vindos à unidade 4 da nossa disciplina de Organização, Sistemas e Métodos. Vamos fazer uma pequena revisão da parte que nos coube nas aulas anteriores, das unidades 1, 2 e 3. Vejamos então o slide. Essa unidade então vai cuidar de um instrumento de organização, vistos em duas partes, instrumentos de suporte e instrumentos principais. A unidade 1, para fazer uma pequena revisão, nós vimos o suporte teórico do SM, a relação desta unidade ou desta disciplina com a consultoria e com a criatividade. Vimos também tipologias organizacionais, micro e macro ambientes, tipo de estruturas e comportamento organizacional. Tudo isso estou voltado mais para a unidade de OIM, assim como também para a questão organização como um todo. Na unidade 2, neste novo slide, nós vimos então gestão de processos, a agregação de valores nesses processos, a gestão de processos de e para processos, nós fizemos uma distinção, a hierarquia de processos, mapa de relacionamento e outras características, tais como eficiência, eficácia e custo de processo, em termos de organização e realização de atividades. Na unidade 3, nós apresentamos a vocês analista de processos, sistemas de negócios. Destacamos que o analista de processos seria o virtual substituto do analista do SM, por cuidar de todo o processo produtivo, assim como também de toda a parte do processo organizacional. Vimos também o analista de sistemas, com base no seu trabalho da área de informática. E, por fim, o analista de negócios, que inclusive possui, como indicada, uma unidade de negócios. Destacamos que esses analistas deveriam ter atuação tática com informações gerenciais e poder estratégico, ou seja, do ponto de vista operacional, gerenciar informações e ter poder estratégico para executá-las. Destacamos que, como característica desses analistas, nós deveriam ter eles atualização de conhecimentos, uniformidade nas informações emitidas, integração entre unidades e, naturalmente, comunicação. Então, vamos entrar agora, especificamente, na unidade 4, feita essa revisão das unidades 1 a 3. Temos um gráfico aqui onde nos trata o seguinte: OSM, processo, sistema de negócios, conhecimento, relacionamento e gestão, direcionado para os instrumentos QDT, quadro de distribuição do trabalho, ou algum autor também trata como quadro de distribuição de tarefas. O fluxograma, o layout, formulário e manuais de organização. Como instrumentos principais, temos então diagnóstico organizacional, análise organizacional e redesenho de processos, todos eles voltados naturalmente para a aprendizagem, que nos permitem desenvolvimento e implementação de processos. Vejam então que esses instrumentos, categorizados em suportes e em principais, nos darão toda a possibilidade de realizar grande parte de tudo que nós vimos nas unidades 1, 2 e 3, e vamos naturalmente afirmar isso aqui nas próximas aulas e nos próprios slides que vamos passar adiante. Então, nós temos na unidade 1 o seguinte, destacados aqui nesse slide, o suporte teórico visto na unidade 1 e o papel profissional da unidade 3 nos permite dar duas direções. Primeira, a gestão de processos e os mapas de relacionamento, assuntos da unidade 2, vão encontrar sustentação teórica na base de OSM, para atender e fortalecer os chamados ciclos organizacionais. Nós vimos na parte inicial que esses ciclos se traduzem pela entrada, processamento e saída. A segunda condição trata da responsabilidade desses profissionais na atuação em suas respectivas áreas e no estabelecimento de relação entre o elenco de atribuições e o ponto de vista prático na execução de suas respectivas atividades. Então, essa é a razão de termos apresentado a figura, onde trata de conhecimento, relacionamento e gestão, pelo fato de que esses pontos dão apoio à atuação profissional via utilização de instrumentos de aprendizagem. Lembra que em aula passada nós falamos que uma organização só aprende quando nós falamos e praticamos aprendizagem. Vamos adiante então, para que nós possamos falar inicialmente do primeiro instrumento de suporte, que é o QDT, doravante assim tratado. Ele permite a identificação das necessidades organizacionais no seguinte sentido: o tempo de atividade executado em cada atividade, a redistribuição e ordenamento de atividades por importância e eliminação de determinadas atividades ou fusão das já existentes. Eu faço uma ressalva aqui, seguinte: há autores, nem todos, que tratam de uma questão dentro do QDT da importância por atividade. Resta saber como nós poderíamos categorizar determinada importância para determinadas atividades. A princípio, as que existem em uma organização, todas têm sua importância. Cuida ainda deste quadro de distribuição do trabalho a coerência existente entre o grau de formação do executor e a atividade que ele executa, ou seja, no sentido de aproveitamento máximo da capacidade humana, a carga de ocupação devidamente distribuída de forma uniformizada, ou seja, que todos tenham uma carga mais ou menos equivalente de trabalho, e outros aspectos ainda que justificam a direção desses estudos, principalmente utilizando o instrumento chamado QDT. Ele, naturalmente, pela sua natureza, ele oferece uma visão clara e ampla da nossa, de uma organização, no sentido da execução de suas atividades. Ele permite que nós levantamos o desequilíbrio possível existente da carga de trabalho e ainda permite que nós possamos incluir novas informações em sua estrutura, segundo seus objetivos. Como veremos no slide, então, a seguir, recomendações e observações podemos destacar. A primeira, a racionalidade a partir dos dados é quantitativa e numérica. Então, muito cuidado, porque nós temos que perceber que existe, antes de mais nada, um ser humano executando atividade, apesar de que o levantamento dessa atividade, ou utilizando esse instrumento, nos dá uma quantidade de informações que tem caráter quantitativo e numérico apenas. Portanto, precisamos considerar também o fator qualitativo, sem dúvida alguma. Ele permite que nós façamos uma avaliação constante das atividades e ele tem como proposta ser um instrumento de trabalho nesse sentido, podendo naturalmente ser utilizado ainda outros instrumentos para suportar esse estudo. Como nós podemos ver no slide, existe um quadro, ou pelo menos existe uma proposta, onde nós podemos elencar a unidade, as atividades, o tempo que cada um ocupa para a execução dessas atividades. Esse primeiro, ou esse, principalmente esse quadro, nos dá uma noção mais ou menos aproximada do que a gente poderia ter como sendo dados para um trabalho de QDT. O segundo suporte básico que nós temos aí é o fluxograma, onde ele permite que nós, utilizando dados de informações de rotina e utilizando também devidamente as suas simbologias, possamos apresentar numa linguagem técnica um gráfico que nos dá passo a passo toda a parte de uma rotina de uma atividade. Portanto, ele tem como objetivo organizar nesse sentido. E no momento que ele estabelece uma linguagem técnica, ele permite comportamentos idênticos, ele fortalece a prática da uniformidade, ele tem uma linguagem uniformizada, ele tem um nível de comunicação definido e também reduz os níveis de conflito, ou seja, ele estabelece que todos têm a responsabilidade de atuar dessa forma, utilizando simbologia segundo o que é permitido na sua leitura. Alguns pontos dessa disciplina têm relação com o fluxo no seguinte sentido: é um papel integrativo, fortalece rede de comunicação, formaliza comportamento e tem atuação profissional em todos os níveis dos analistas. Poderá ser apresentado dessa forma, existem várias formas, a nossa postura está demonstrado uma forma nesse sentido, e existem outras também apresentando, utilizando simbologias diferenciadas, inclusive como aqui colocadas como exemplo. O terceiro instrumento é o layout, aonde nós devemos dar elevada importância, porque nós vivemos num ambiente de trabalho durante a nossa vida produtiva, e o ambiente de trabalho deverá ser de forma agradável para ser também produtivo, ou seja, ter prazer em ter um ambiente de trabalho agradável. Isso está a cargo do layout, que tem algumas considerações no sentido da sua execução, ou seja, objetivos pelo qual nós levamos em consideração um estudo desse instrumento e a colocação em prática do mesmo. Então, o layout tem uma elevada contribuição para a realização das atividades em qualquer organização. Em vista disso, ele se estrutura associado a fatores como motivacionais, de integração, relacionados à comunicação, à padronização, e estabelece uniformidade ao direito do uso, ou seja, todos têm o direito de usar o ambiente segundo ele está determinado, desenhado e assim colocado em prática pelo layout. Alguns indicadores, então, nos levam para um estudo. Quando nós encontramos espaços inadequados, descontinuidade de fluxo, locais de trabalho mal projetados, perda de tempo no deslocamento interno, ausência de espaço adequado, espaço que não inclui fatores de segurança, deficiente movimentação de produtos, de agentes e de documentos, inadequado espaço de chefias para avaliação, pouco aproveitamento de iluminação e de ventilação, uso inadequado de cores no ambiente. Na nossa apostila tem uma relação dos aspectos psicológicos que as cores do ambiente promovem. Distância entre atividades afins, presença de ruídos e outros fatores que levam a que dificulta a realização de atividades. Ou seja, nós precisamos pensar também numa questão ambiental relacionada à qualidade de vida. Com o objetivo de obter um fluxo adequado a partir do layout, ter eficiente controle, facilitar a racionalização, investimentos nas instalações adequadas, oferecer segurança no ambiente, otimizar instalações de móveis e oferecer melhores condições de trabalho num ambiente confortável, para que seja possibilitada a comunicação, flexibilidade, ambiente confortável, produtivo e comunicativo. O nosso instrumento seguinte trata-se de formulários, e vamos aqui passar apenas três formulários como um dos mais importantes instrumentos de comunicação na organização. Os planos correspondem, é um tipo de formulário dos planos, que corresponde ao que possui em campos desenhados para impresso em papel padronizado. Esse tipo de formulário normalmente é feito para ser depositado na sua organização como estoque e que ele serve para utilizar quando necessário. O outro tipo seriam contínuos, preenchidos por impressoras e que têm suas bases de dados naturalmente colocadas e disponibilizadas. Eletrônico elaborado via software aplicativos, por meio de redes, naturalmente sem utilização de papel. Seria um trabalho desses formulários dentro de uma questão chamada intranet. Também muito utilizado esse tipo de formulário. Quanto aos manuais, existem algumas considerações defendidas por autores, no sentido de que eles continuam sendo ainda, claro, um objeto normativo na organização. Então, ele tem um papel muito importante em dispor a todos que interessam e que convivem em uma organização todos os direitos, deveres, normas a serem obedecidas. A evolução de novos recursos da informática fez com que o consumo ao desuso registramos uma etapa de um tempo cada vez menor. Isso não desmerece a estruturação de manuais que mantém seus objetivos. Ou seja, normalmente os manuais vindo via área de informática, eles acabam sendo não, nem sempre lidos integralmente, e a descoberta do que ele deve trazer é feita por tentativa e erro. Então, fez do manual cair em desuso num curto espaço de tempo, mas mesmo assim ele possui ainda a sua importância pela forma normativa que ele trata os objetos da organização. Ou seja, todos os pontos dos manuais devem ser ainda considerados, porque assim devem ser conduzidos. Então, destacamos novamente ou reforçando que isso não desmerece a sua estruturação e que ele mantém seus objetivos muito claros. Então, o manual possui como caráter esclarecedor reunir normas, diretrizes sistemáticas, operacionais e, em alguns casos, identifica a forma de execução de uma atividade quando o manual é específico. Alguns tipos de manuais podemos destacar, então. Manual de organização, conhecido também por regimento interno. Manual de políticas e diretrizes. Toda política adotada se suporta em parâmetros em uma descrição na organização. Manual de processos administrativos, que reúne normas, leis disciplinares, técnicas e éticas morais, além de normas de funcionamento. O manual de formulário, aliás, ele consiste em dispor para uso e conhecimento cópias de todos os formulários em uso, ou seja, dados técnicos de formulários, tamanho, segundo a ABNT, gramatura, especificação do papel, forma de arquivamento, segundo as normas, tempo de uso com tabela de temporalidade, entre outras informações técnicas que compreendem um formulário e esses estariam compreendendo um manual de formulário. O manual de normas reúne um conjunto de instruções orientadoras e um ponto importante sobre manuais é a sua atualização. Ele é um instrumento, um documento de consulta, e não atualizado, ele perde o valor ou perde o sentido de se dispor na organização um instrumento que não possui a sua atualização. Portanto, a princípio, julgamos que os manuais devam ser fonte de informação por um período que não conhecemos, por isso considerado indeterminado. É uma razão mais forte ainda para que nós o mantemos atualizado. Agora vamos entrar nos instrumentos considerados principais, conforme você pode ver no slide. Diagnóstico organizacional. É um instrumento que auxilia na visão do quadro patológico de uma organização, posições e contraposições de caráter pessoal, organizacional, ambiental, interno e externo, e de todas as possíveis variáveis que contribuem, que dificultam para a realização de um trabalho. Então, diagnóstico auxilia na visão do quadro patológico de uma organização. Depois vamos voltar a isso, conversar no resumo, fazer um comparativo com outros instrumentos. Ou ainda, podemos encontrar que ele é o conhecimento analítico da natureza e do estado circunstancial de uma organização. Ou seja, também desenha um quadro patológico. Na relação da atividade com as atividades de OEM, do SM, aliás, vamos encontrar o seguinte: o QDT nos daria a devida distribuição em determinada unidade ou área, com os agentes ocupando seu tempo de acordo com a necessidade. Esse QDT daria informações importantes para o diagnóstico. O fluxograma demonstraria a rotina de todas as atividades existentes, também como fonte de base de dados para o diagnóstico. O layout é um elemento considerado que, em vista às recomendações que encontramos em seus estudos, voltado para a qualidade das atividades e de recursos humanos. Formulários guardariam naturalmente todas as informações de caráter formal da organização para sustentar um trabalho de diagnóstico e aplicação desses instrumentos. O formulário, então, por sua vez, é responsável por grande parte desta organização formal, com elevada contribuição para um diagnóstico organizacional. O campo mais amplo para a busca documental como suporte para qualquer trabalho, como também para um diagnóstico, é o manual de manuais de organização, como instrumento que descreve direitos, deveres, elenco de atividades, tudo que nós já falamos. Então, para fazer uma relação muito clara de que a unidade ou atividade USM daria suporte bastante amplo para as atividades, no caso aqui do primeiro instrumento principal, diagnóstico organizacional. Isso é apenas uma revisão, porque nós categorizamos primeiros instrumentos como sendo instrumento de suporte. Então está mostrado aqui que esse instrumento de suporte possui importante contribuição e papel para um instrumento como diagnóstico organizacional. Na sequência desse elenco de instrumentos principais, temos aí no slide a análise organizacional. Ela possui a intenção em compreender a situação de elementos constitutivos do sistema e, no processo interativo, estabelecer uma cadeia de proposições para interpretar procedimentos verificáveis, identificados em composição e decomposição das partes. Então, a análise possui a intenção em compreender a situação de elementos constitutivos do sistema. Nesse sistema, nós vamos encontrar o sistema sócio e o sistema técnico, ou seja, sócio-técnico. Inicialmente, temos um sistema técnico que está voltado para requisitos básicos de tarefa, como habilidades, conhecimento, uso de equipamentos. Enquanto o sistema social, constituído por agentes, suas relações formais e informais, suas características e execução de tarefas. Então, quando a gente tem a intenção em conseguir compreender os elementos constitutivos de um sistema, nós vamos entender que esse sistema está dividido, ou pelo menos conversam entre si, em dois patamares, técnico e social. Então, reforçando o técnico voltado para a questão de habilidades e execução de tarefas, enquanto social, relações formais, informais e procedimentos. Ok? Nos slides vamos ver a seguir, trabalhando o técnico com o social, do até aqui exposto, vamos encontrar social na interação de agentes com estruturas, que já vimos, microambientes, já conversamos, tipologias, características e comportamento, ou seja, assuntos da unidade 1. Lembram? Estão esses assuntos presentes nessas características dos sistemas técnico e social. Aqui reforçando apenas a definição e o que compreende cada um. Nesse contexto como um todo, não podemos deixar de conversar sobre os níveis de aprendizagem, e aqui colocados cinco na sequência. Inicialmente temos aquisição, algo que fazemos todos os dias em todas as atividades da nossa participação profissional em nosso ambiente de trabalho. Inicialmente, aquisição de atitudes, convicções, valores e princípios. Segundo, utilização. Nada tem sentido adquirir se nós não fizermos a utilização do que adquirimos. Reflexão sobre o estado que adquirimos, ou seja, conceber um quadro amplo para afastado do processo, ou seja, ter uma visão mais ampla de tudo que a gente adquiriu e fez e está tentando fazer uso. Mudança. Aí entra grande dificuldade. Nós todos temos resistência à mudança, mas nada interessa se fazer uma aquisição, tentar utilizar, refletir sobre tal, se não fizer mudança, que implica na questão do fluxo, ou seja, cria-se um ciclo de atividade. O outro e o terceiro, então, instrumento principal, trata-se de redesenho de negócios, de processo de negócios. Isso fazemos sempre também à medida que nós estamos conversando, revendo, trabalhando, buscando oportunidades em cima de atividades que nós desenvolvemos. Para lembrar, aqui vimos em análise organizacional que há um universo de variáveis que precisam de negociação e toda negociação requer um elevado número de considerações da análise comportamental à análise da decisão de resultados. Então, o que é um redesenho? Ele traduz como sendo um processo que envolve duas ou mais partes interessadas que se sustentam em troca de promessas e compromissos. Lembram bem disso? Sustentados por promessa e compromisso, para estabelecer um grau de confiança entre essas partes, ou seja, nós estabelecemos um contrato psicológico. Isso fazemos sempre com todos. É o um redesenho de processo, ou seja, até redesenhando situações. No contexto prático, ele implica intercoordenação, ou seja, liderança de equipe, ter participação de todos nas decisões através do empowerment, lembrando que o empowerment não é dar poder a agentes, mas permitir que façam uso do poder segundo seus conhecimentos e habilidades. Prevalecer a confiança, caso isso não existe processo de redesenho de negócios em lugar algum. Cuidar do ponto de vista efetivo das promessas e dos compromissos assumidos. E, naturalmente, todo redesenho se dá através de comunicação. Então, a negociação é um dos aspectos centrais da nossa atitude coletiva. E, por isso, sempre que possível, tentamos determinar um grau de confiança entre as partes. Ou seja, nós estamos sempre redesenhando situações. Nesse contexto, então, precisamos ter em mente, primeiro, para que você trabalhe um redesenho, pratique a arte de ouvir, que é uma das questões mais difíceis e que nós menos praticamos. Avaliar a colaboração de todo tipo de usuário, todo tipo de proposição. Admitir a prática e a flexibilidade. Manter o um elevado nível em termos de promessa e de compromisso. Dar resposta, porque nós assumimos o compromisso de dar resposta a tudo que nós investimos e tentamos negociar. Ter presente que há uma crescente responsabilidade sobre o que a gente faz. E, nesse sentido, fortalecer uma cultura de confiança entre agentes. Passa este comportamento a ser uma cultura a partir de um processo de negociação. Como resumo desta unidade, vimos então instrumentos de suporte, QDT, fluxograma, layout, formulários e manuais. Em cima deles, nós trabalhamos suas estruturas, objetivos e princípios. Passamos rapidamente por gestão do processo, apenas por uma questão de ligação. Na sequência, nós trabalhamos com os instrumentos principais, diagnóstico, aqui reforçando. Uma visão do quadro patológico e possíveis variáveis que dificultam e que facilitam o trabalho. Destacando nesse meio aí a contribuição do SM com seus instrumentos de suporte para a aplicação de um diagnóstico. Então vamos voltar aqui rapidinho. Diagnóstico, uma visão do quadro patológico e possíveis variáveis que dificultam e facilitam o trabalho. Análise organizacional. Possui a intenção em compreender a situação de elementos constitutivos de um sistema e, num processo interativo, estabelecer uma cadeia de proposições. Então, ficamos claros em termos de análise e diagnóstico. Conversamos também sobre o sistema social e o sistema técnico, social, relações formais e técnico, mas assentado em habilidades e atividades a serem desenvolvidas. Ao nível de conhecimento ou de aprendizagem, vimos aquisição, utilização, reflexão, mudança e fluxo. Tenha em mente que essa sequência fazemos sempre, todos os dias, em todas as atividades. Estamos fazendo aqui no sentido de transmitir essas informações a vocês. Adquirimos, utilizamos, fizemos reflexão, mudança e fluxo. Esperamos que haja mudança e que esse fluxo seja mais intenso. O outro instrumento, redesenho de processos de negócios, principalmente trabalhar e manter promessas, confiança e compromisso. Caso isso não aconteça, não há redesenho, nem negócio e menos ainda um processo. E nesse sentido, a gente estabelece, cria, assina um contrato psicológico. Reforçando então, dizendo que o empowerment define-se por ser agentes fazendo uso do poder segundo seus conhecimentos. Não é simplesmente delegação de autoridade. Antes de agradecer a participação nessa unidade, quero lembrar que, em caso de dúvida dos assuntos aqui expostos, mantenham contato com os tutores e eu terei o prazer em também atendê-los dentro do ciclo. Muito obrigado.